história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Consultas do parceiro da escola serão realizadas nos dias 6, 7 e 9 de dezembro.
Escolas de Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Santa Helena, Guaíra e Toledo participarão do processo.
Vice do Sindicato Rural de Marechal Rondon destaca calendário da semeadura da soja.
O calendário de plantio da soja está diretamente ligado ao fator ferrugem, que em nossa região talvez não seja de extrema relevância.
Comunidade Show acontece amanhã em Margarida, com qualquer tempo.
Brinquedos e tirolesa ficarão disponíveis o dia todo na Associação Corinthians, que ofertará almoço por adesão durante o Comunidade Show em Margarida.
Educação prorroga período de matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino.
Prorrogamos o prazo para as matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino até o dia 6 de dezembro.
Marechal Rondon realiza hoje o Dia D da Pessoa com Autismo.
Programação começa às 14 horas no Parque de Exposições.
Encontro das cooperativas do Paraná reúne mais de 2 mil pessoas em Curitiba.
Nós temos 227 cooperativas no Paraná de 7 ramos de atividades.
Cadeia produtiva do leite tenta combater dumping de países do Mercosul.
E claro, isso tem que ser bem gerenciado, porque senão você acaba talvez imobilizando capital onde não deveria.
Conta de luz ficará mais barata em dezembro.
A agência citou como justificativa as condições favoráveis para a geração de energia hidrelétrica no país.
Outros destaques da edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Prefeitura abre inscrições ao teste seletivo para contratar estagiários de ensino superior. Marechal Cândido Rondon terá mais um workshop para debater a nota fiscal eletrônica do produtor. Partidos ingressam na justiça para tentar caçar chapa de vereadores do PP em Toledo. Governo protocola projeto que limita crescimento real do salário mínimo.
Frente Ampla de Notícias.
Um homem foi preso após fugir de abordagem da polícia militar e bater contra um barranco em Toledo na madrugada deste sábado. Segundo o boletim de ocorrências, a equipe estava em patrulhamento no Jardim Europa quando avistou uma Honda 190. O condutor, ao ser perseguido, fugiu. O acompanhamento tático continuou por diversas ruas até chegar no cruzamento das ruas Ari Barroso com Monteiro Lobato, pois a tentativa de fuga e ao tentar acessar o bosque, o rapaz perdeu o controle da direção e bateu contra o barranco. Em revista pessoal, foram localizados 8 embalagens com cocaína, que após pesada, totalizou 10 gramas. Ao ser questionado, ele informou aos policiais que não possuía CNH e, com relação ao entorpecente, disse que realizava a revenda do mesmo. Diante dos fatos, o elemento foi encaminhado à delegacia de polícia. Marechal Cândido Rondon realiza hoje Dia D da Pessoa com Autismo.
A primeira edição do Dia D da Pessoa com Autismo acontecerá neste sábado, das 14 horas às 17, no Salão do CTG e no Restaurante Alemão, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, será feito o cadastramento das pessoas com autismo para reunir dados visando a implementação de políticas públicas voltadas para as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Os resultados permitirão indicar medidas que promovam o amparo assistencial e a criação de novos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, tecnologias de suporte, qualificação profissional, recursos adicionais e outras iniciativas fundamentais. O evento de hoje contará também com uma tarde de atividades recreativas para as crianças com TEA, além de atividades para os pais e responsáveis. Trata-se de uma oportunidade para que que as famílias se informem, participem de uma tarde agradável e se conectem com a comunidade. Para realizar o cadastramento, os pais ou responsáveis deverão apresentar documentos pessoais, inclusive da pessoa com TEA, e o laudo de um ou mais especialistas, pediatra, neurologista, psiquiatra, neuropsicólogo ou neuropediatra. A parceria entre a Prefeitura, a Câmara Municipal, o campus local da Unioeste e os pais ou responsáveis por pessoas com TEA resultou na estruturação do grupo de trabalho voltado às pessoas com transtorno do espectro autista. Profissionais das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, Lazer e de Cultura trabalham para promover ações coordenadas, além de construir uma rede de apoio voltada a este público. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Os partidos MDB, PL, PSD e União Brasil ajuizaram uma ação de investigação contra a chapa de vereadores do PP em Toledo. A acusação aponta o uso de candidata fictícia para fraudar a cota do gênero exigida pela lei. Uma das candidatas do PP obteve apenas 7 votos, em um cenário em que a chapa, como um todo, angariou 14.082 votos. A candidata não teria realizado campanha, não produziu material eleitoral e contratou cabos eleitorais sem sequer votarem nela. Essas irregularidades configuram-se em fraude à cota de gênero, conforme súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Os autores pedem a cassação de toda a chapa, o afastamento imediato dos vereadores eleitos e a inelegibilidade dos responsáveis por 8 anos. Comunidade Show acontece amanhã em Margarida, com qualquer tempo.
A montagem da estrutura está sendo finalizada para a realização da 9ª edição do projeto social Comunidade Show, que objetiva levar um dia de serviços gratuitos, com sorteio de prêmios e uma programação voltada para todos os públicos e idades. No Clube Corinthians, em Margarida, as atividades da Comunidade Show serão ofertadas das 9 às 12 horas. Dentre os serviços estão orientações jurídicas com a OAB Marechal, atividades recreativas, cortes de cabelo com a barbearia Lunardi, módulo empresarial, sala do empreendedor, Fomento Paraná, Cine, vagas de emprego, núcleo de estudos e defesa de direitos da infância e da juventude, núcleo de migrações e direitos humanos, espaços para apresentação de produtos e serviços dos parceiros do evento e da comunidade, além de sorteio de muitos prêmios em vales compras e brindes. Serão sorteados mais de 40 prêmios como vale compras dos parceiros, além de diversos brindes como bolas, cadeiras, bonés, camisetas, dentre outros. Para participar, a pessoa poderá se dirigir amanhã, a partir das 9 horas, no Clube Corinthians, em Margarida, onde toda uma estrutura está sendo montada para o evento, e preencher o cupom. Não custa nada. Equipes do Comunidade Show percorrerão o distrito e arredores, distribuindo panfletos do evento, onde no rodapé há um canhoto, o qual deve ser preenchido e depositado nas urnas, também amanhã, no dia do evento. O Comunidade Show é aberto a qualquer público e de qualquer região de Margarida ou até mesmo de outros distritos e municípios. A Rádio Difusora do Paraná é parceira do evento e fará a transmissão ao vivo do programa Tempero Difusora FM a partir das 10 horas da manhã. Mais uma vez, o Comunidade Show terá um diferencial para o público infantil. Serão vários brinquedos infláveis que serão colocados à disposição da criançada durante todo o dia. Então preste atenção para a programação. Os serviços gratuitos serão ofertados das 9 às 12 horas. Já os brinquedos para o público infantil, incluindo a tirolesa, será ofertado o dia todo, das 9 ao meio-dia e da 1h30 da tarde até as 18 horas. Também não custa nada. O diferencial em Margarida neste último Comunidade Show do ano é que a diretoria da Associação Corinthians ofertará almoço por adesão. No cardápio, carne de boi, frango, porco, no tacho e acompanhamentos. Fichas, R$50 por pessoa. À tarde, haverá matinê com o grupo Só Bailão, com entrada livre. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos e tem o patrocínio Master da Copagril, Girando Sol Produtos de Limpeza e Sicredi Aliança. Também são apoiadores do evento Forpague Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Domus Telecom, Alfa Bolas, Sabedoria Abec Soluções para a Pecuária Leiteira, Império dos Óculos, Emagrecentro, Centro Especializado em Emagrecimento e Saúde, Raporte Comunicação Visual, Publique Marechal e Kiefer Motos Honda. Informações podem ser acessadas no Instagram Comunidade Show. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Você acompanha no próximo bloco. Governo protocola projeto que limita crescimento real do salário mínimo.
A iniciativa faz parte do pacote de ajuste fiscal anunciado nesta semana.
Consultas do parceiro da escola serão realizadas nos dias 6, 7 e 9 de dezembro.
Escolas de Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Santa Helena, Guaíra e Toledo participarão do processo.
Governo protocola PL que limita crescimento real do salário mínimo.
O governo federal protocolou na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira o projeto de lei que limita o crescimento real do salário mínimo ao máximo permitido pelo arcabouço fiscal de 2,5% ao ano. A iniciativa faz parte do pacote de ajuste fiscal anunciado esta semana. A expectativa é que essa medida resulte em economia de R$2,2 bilhões em 2025 e R$9,7 bilhões em 2026. Pelo texto assinado pelo líder do governo na casa, José Guimarães, o ganho real do salário mínimo não poderá ser superior a 2,5% ao ano, nem inferior a 0,6%. Hoje, a regra de reajuste diz que o mínimo sempre crescerá de acordo com a variação do INPC, acrescido do crescimento real do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. O projeto de lei prevê mudanças nas regras de concessão do benefício de prestação continuada, determinando que a renda familiar vai considerar a soma dos rendimentos mensais de membros da família e vedando deduções não previstas em lei. Quem tiver bens ou propriedade que superem o valor de isenção referente ao patrimônio na declaração de imposto de renda não poderá usufruir do benefício. O governo espera economizar R$2 bilhões por ano com a medida. O texto inclui também a obrigatoriedade de cadastro biométrico para concessão, manutenção e renovação de benefícios de seguridade social. O governo pretende economizar R$2,5 bilhões por ano com essa medida. Além disso, prevê que o Proagro respeite a disponibilidade orçamentária. O projeto também muda os parâmetros relativos à permanência no Bolsa Família, incluindo o estabelecimento de índices máximos de famílias unipessoais. Nesse item, a expectativa é que essa iniciativa renda R$2 bilhões em 2025 e R$3 bilhões ao ano a partir de 2026. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil defende as propostas que constam em projeto de lei do deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, que contribuem para melhorar e evoluir a política nacional de desenvolvimento sustentável da aquicultura e da pesca e traz segurança jurídica para o setor. O projeto protocolado na Câmara dos Deputados visa garantir que a política nacional de desenvolvimento sustentável da aquicultura e da pesca compreenda e assegure todas as modalidades, cada uma das suas respectivas atribuições. O presidente da Comissão Nacional de Aquicultura, da CNA, Francisco Farina, destacou a relevância desse projeto para o setor e o trabalho realizado pela Confederação, que reuniu as demandas do setor produtivo e, com embasamento técnico, auxiliou o debate e a construção das propostas. Consultas do parceiro da escola serão realizadas nos dias 6, 7 e 9 de dezembro.
A Secretaria de Estado da Educação do Paraná definiu que as consultas às comunidades escolares para adesão ao programa Parceiro da Escola serão nos dias 6, 7 e 9 de dezembro. Participarão da votação 177 unidades da rede estadual de ensino de 98 cidades, selecionadas após a sanção da lei. As datas serão mantidas nos municípios onde houver feriados municipais. As votações ocorrerão no dia 6, das 8 às 20h30, no dia 7, das 8 às 17h e no dia 9, das 8 às 20h30. O horário ampliado visa garantir a participação da comunidade escolar nas decisões que envolvam o futuro da gestão administrativa e educacional nas instituições de ensino elegíveis, garantindo maior transparência, inclusão e corresponsabilidade na definição de estratégias que impactam diretamente a qualidade do ensino e o ambiente escolar. Nenhuma escola de Marechal Cândido Rondon participará da consulta. No entanto, o processo ocorrerá em Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Santa Helena, Guaíra e Toledo. Segundo o secretário de Educação, Rony Miranda, o programa é uma ferramenta estratégica para melhorar a qualidade da educação no Paraná. Para garantir a transparência nos processos de votação, as consultas públicas seguirão modelo democrático. Participarão como membros das mesas consultivas, equipes técnicas dos núcleos regionais de educação, professores e funcionários das escolas consultadas. Participam como votantes, pais e responsáveis, estudantes acima de 18 anos, professores e funcionários. Os votos são impressos. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Estão abertas as inscrições ao teste seletivo para contratar estagiários de ensino superior. 8 vagas de estágio remunerado para contratar estudantes de ensino superior nas modalidades de educação à distância e presencial estão abertas pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas unicamente por meio do endereço marechalcandidorondon.atende.net/inscricão. Até o dia 31 de dezembro de 2024. O teste seletivo 09 objetiva selecionar e dos estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior das redes públicas ou privadas. São 2 vagas para acadêmicos de administração, 5 de ciências contábeis e 1 de gestão. A carga horária será de 30 horas semanais, com remuneração de 1 salário mínimo nacional vigente, acrescido de 10% de auxílio transporte. O edital com as informações completas está disponível no endereço marechalcandidorondon.atende.net. Você acompanha no próximo bloco. Educação prorroga período de matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino.
Prorrogamos o prazo para as matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino até o dia 6 de dezembro.
Encontro das cooperativas do Paraná reúne mais de 2 mil pessoas em Curitiba.
Nós temos 227 cooperativas no Paraná de 7 ramos de atividades.
Conta de luz ficará mais barata em dezembro.
A agência citou como justificativa as condições favoráveis para a geração de energia hidrelétrica no país.
Conta de luz de dezembro terá a bandeira tarifária verde, segundo a ANEEL.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou nesta sexta-feira, dia 29, a bandeira tarifária verde para o mês de dezembro. Isso ocorre devido às condições atuais serem favoráveis para a geração de energia hidrelétrica no país, com repercussão positiva no custo de geração. Com o retorno da bandeira verde em dezembro, não haverá custo adicional na tarifa de energia no último mês do ano, contribuindo para reduzir o IPCA do mês. A partir da seca histórica neste ano, a ANEEL havia acionado a bandeira tarifária vermelha, patamar 1, em setembro, pela primeira vez em mais de 3 anos. Além do risco hidrológico, outro gatilho para o acionamento da bandeira vermelha foi o aumento do preço de liquidação de diferenças, valor calculado para energia a ser produzida em determinado período. Em nota distribuída ontem, a ANEEL menciona que após a vigência da bandeira amarela em novembro, a expressiva melhora das condições de geração de energia no país permitiu a mudança para a bandeira verde em dezembro. O sistema de bandeiras tarifárias criado em 2015 vai fechar o ano de 2024 com a marca de 61 acionamentos nas classificações amarela, vermelha 1, vermelha 2 ou as de maior impacto que sinalizam escassez hídrica. O sistema visa atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia. Na série histórica, o maior período em que a bandeira tarifária ficou verde foi de abril de 2022 até julho deste ano. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Com a presença, inclusive, do governador Ratinho Júnior, aconteceu ontem em Curitiba o Encontro das Cooperativas Paranaenses, evento organizado anualmente pela OCEPAR. Na ocasião, o governador fez questão de destacar que o Paraná é um estado brasileiro com o maior número de cooperativas e que a eficiência do cooperativismo e do associativismo é um dos principais fatores para que o estado esteja batendo recordes em vários índices econômicos. pessoas, como a terceira menor taxa de desemprego da sua história e a melhor nota já conquistada em relação à Capag, que atesta a saúde financeira do Estado. Mais de 2.000 pessoas estiveram presentes no encontro de ontem em Curitiba. O presidente da OCEPAR, José Roberto Riquen, falou sobre a participação das cooperativas no processo de desenvolvimento do Estado.
Nós temos 227 cooperativas no Paraná, de 7 ramos de atividades. Tem o agro, que é o mais importante em termos econômicos, mas nós temos o crédito, que hoje que mais cresce, né? Os sistemas, né? Sicredi, Sicoobi, Uniprime, Cressol e outros, né? Nós temos a saúde, que é importante, nas cooperativas de saúde médica, saúde odontológica. Nós temos cooperativa de infraestrutura, de trabalho, de consumo. Tá? Então, 7 ramos. 4 milhões de paranaenses estão associados às cooperativas. Então, hoje, nós movimentamos quase 65% da produção de grãos bem para as cooperativas. 45% da produção animal. E estamos em 130 países exportando. Temos 143 agroindústrias no Paraná de cooperativas. Então, além de receber, fazer o trabalho técnico, hoje nós estamos transformando produção básica em produto acabado para pôr no supermercado e no mundo todo. Nós temos o PRC, que é o Plano Paraná Cooperativo. Começamos lá em 2015 com 50 bilhões. Depois fizemos um projeto para chegar a 100. Em 2020 chegamos a 100. Daí fizemos um projeto para chegar a 200, né? Em plena pandemia, alcançamos 200 agora, né? 200 bilhões no final de 2023. E já temos um planejamento para chegar a 300. E a 500 no final, 500 bilhões por ano no final dessa década.
Com a finalidade de sanar as dúvidas de produtores rurais e de profissionais da contabilidade, está agendado para o dia 10 de dezembro o segundo workshop da emissão da nota fiscal de produtor eletrônica, que passa a ser obrigatória a partir de 2 de janeiro do ano que vem. O evento será realizado das 14 às 17 horas no pavilhão do Café Colonial, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. As apresentações serão feitas por um integrante do Núcleo de Contabilidade da Associação Comercial e Empresarial e da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Haverá também a participação de agricultores que já utilizam o sistema de nota fiscal eletrônica. O formulário de inscrição ao evento deve ser divulgado no início da próxima semana. Ontem, sexta-feira, durante reunião na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, foram elencadas novas formas de auxiliar os agricultores a emitirem a nota fiscal de produtor eletrônica. Estiveram presentes os representantes das Secretarias Municipais de Fazenda e de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, da Simacar e do Núcleo de Contabilidade, Sindicato Rural, Copagril, Agrícola Horizonte, Unioeste e ADAPAR. O fiscal tributário da Secretaria Municipal da Fazenda, Lauri Fischer, menciona que o segundo workshop acontecerá em virtude da grande procura a partir do evento inicial. Ele também reforça que os produtores que ainda não aderiram à nota fiscal eletrônica devem fazê-lo o quanto antes. A Secretaria de Estado da Educação anunciou ontem a prorrogação do prazo para matrículas e rematrículas da rede estadual de ensino. A medida busca atender famílias que ainda não conseguiram regularizar a situação e garantir o acesso à educação para o ano letivo de 2025. O procedimento de matrícula e rematrícula é feito exclusivamente online, por meio da área do aluno, no site oficial da Secretaria de Educação do Paraná. Estudantes maiores de 18 anos ou responsáveis legais podem confirmar a vaga, solicitar mudanças de escola ou optar por cursos técnicos integrados ao ensino médio. Fernando Evangelista, chefe do Departamento de Governança de Dados da Secretaria da Educação, afirma que a prorrogação do prazo é uma oportunidade importante para que nenhuma família fique de fora do processo educacional.
Prorrogamos o prazo
prazo para as matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino até o dia 6 de dezembro, garantindo que todas as famílias tenham tempo para regularizar a situação dos estudantes para o ano letivo de 2025. O processo é realizado totalmente online através da área do aluno. Para aqueles que tiverem dificuldade de acesso à internet ou com a plataforma, as escolas e os núcleos regionais de educação estão à disposição para auxiliar. A documentação necessária pode ser anexada digitalmente ou presencialmente a partir do dia 2 de janeiro até o início do ano letivo em 5 de fevereiro. Lembrando que os estudantes do nono ano podem optar entre dezenas de cursos técnicos para o ensino médio. Então, reforçando, as matrículas foram prorrogadas até o dia 6 de dezembro. Não deixe de matricular o seu filho.
Você acompanha no próximo bloco. Cadeia produtiva do leite tenta combater dumping de países do Mercosul.
E claro, isso tem que ser bem gerenciado, porque senão você acaba talvez imobilizando capital onde não deveria.
Vice do Sindicato Rural de Marechal Rondon destaca calendário da semeadura da soja.
O calendário de plantio da soja está diretamente ligado ao fator ferrugem, que em nossa região talvez não seja de extrema relevância.
O presidente e vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chaplin e Sérvio Mengarda, respectivamente, cumpriram extensa agenda nesta semana em Curitiba. Eles participaram de eventos importantes na sede da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, incluindo debates sobre o calendário para a semeadura da soja, atividade leiteira e a sustentabilidade na produção. Em relação ao calendário para a semeadura da soja, as lideranças do agro paranaense definiram uma proposta a ser encaminhada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. A solicitação do Paraná propõe que a Região 1, que abrange a faixa central e leste do Paraná, comece em 21 de setembro de 2025 e se estenda até 20 de janeiro de 2026. Para a Região 2, que compreende a faixa que vai do oeste ao norte pioneiro, a janela iria de 1º de setembro a 31 de dezembro. Já na região 3, que se concentra no sudoeste, a semeadura poderia ser feita de 11 de setembro a 10 de janeiro. O vazio sanitário, por sua vez, compreenderá ao período de 90 dias antes da data de início da semeadura de cada região. O vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Sérvio Mengarda, dá mais detalhes a respeito.
O calendário de plantio da soja está diretamente ligado ao fator ferrugem, que em nossa região talvez não seja de extrema relevância. Mas somos um estado e precisamos proteger toda a cadeia produtiva, bem como os colegas mais ao sul que têm plantio mais tardio devido às suas peculiaridades. Devemos aqui levar em conta que vazio sanitário, calendário de plantio e zoneamento são coisas totalmente distintas. Trabalhamos para tentar alinhar todas essas datas. Na última assembleia do sindicato, consultamos os associados sobre essas datas para que tivéssemos amparo dos produtores sobre quais seriam as datas mais adequadas e assim trabalhássemos lá para que esse objetivo fosse alcançado. É assim que esse sistema funciona, para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas de como que é a atuação do sindicato e qual a função dele. O sindicato está sempre de portas abertas para receber as necessidades dos produtores e levar elas adiante. Temos acesso aos mais altos cargos de pessoas do país. É claro que não conseguimos tudo, mas sempre conseguimos algo. Esse ano foi de muitas conquistas. Quem puder acompanhar pelo site ficará por dentro de todas as ações realizadas pelo sindicato no decorrer de 2024. Uma série de outros assuntos foram tratadas e um em específico que eu gostaria de ressaltar, que é o nosso fator climático, esse que tanto tem nos prejudicado nos últimos anos. Diante disso, levantei essa indagação junto à federação e solicitei que esse assunto fosse colocado em pauta em 2025. Temos a nucleação de nuvens, que já está mais que provado que pode ser uma ferramenta a nos ajudar nesses momentos de estresse hídrico. Hoje mesmo já começamos a trabalhar nisso. Encaminhei vários documentos e estudos para o Departamento Técnico da Federação, municiando eles de informações para começarmos a encontrar um meio de arrumar principalmente recursos financeiros para executar o bombardeamento de nuvens. técnica essa que pode não só trazer alívio aos produtores, mas também restabelecer nossas fontes de água que também têm sofrido com as estiagens. Volto a frisar que estamos sempre atuantes, fazendo jus ao cargo que nos foi confiado pelos nossos associados e que estamos sempre de portas abertas a todos.
Um dos eventos importantes realizados nesta semana na Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em Curitiba, foi a reunião da Comissão Técnica da Bovinocultura de Leite. O encontro aconteceu na sequência de uma visita do embaixador da Nova Zelândia, à sede do Sistema FAEP. As atividades tiveram início com uma rodada conjuntural na qual cada participante trouxe um relato da realidade produtiva de cada região e os dirigentes da comissão informaram sobre o andamento de questões de impacto mais abrangentes na atividade. Participaram da reunião cerca de 20 produtores e lideranças, incluindo o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin.
Quero aqui já adiantar que a federação estará agora promovendo no próximo ano a ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial para os Produtores Rurais, e vai estar agora, nesse primeiro momento, inserida dentro da cadeia do leite, onde nós teremos um instrutor que estará acompanhando a propriedade, seja ela no sistema pastoreio, semi-confinado ou confinado, por durante 2 anos. Uma visita mensal, ele estará vindo na propriedade, fazendo todo o apontamento do que nós temos dentro da propriedade e levantando os gargalos aí do nosso crescimento aí dentro da cadeia ou dentro de cada sistema de produção. Então fica aqui já o nosso convite para o produtor rural buscar o sindicato, fazer a sua inscrição, pois, como ele nos apresentou, nós carecemos muito de um sistema de gerenciamento, tanto técnico como de geração de resultados econômicos. Então nós não temos essa expertise ainda e nós precisamos trabalhar muito. E este nos relatou que nós precisamos não crescer com a parte econômica que está se produzindo dentro da propriedade, mas sim nós precisamos estar buscando recursos de terceiros para estar crescendo a atividade. E claro, isso tem que ser bem gerenciado, porque senão você acaba talvez imobilizando capital onde não deveria, e é o que talvez esteja acontecendo em muitas propriedades.